nesse momento, uma festa impressionante no Haiti, né, que é um país que passa por diversos problemas ao longo dos últimos anos. E aí uma festa impressionante no Haiti, que venceu então o Canadá por 3-2 de virada, espetacular, 100% de aproveitamento, uma campanha histórica do Haiti na Gold Cup, Márcio Espinho. Espetacular.
Legal a comemoração da muito galera legal. Aí e tal. Então, pra eles é muito importante esse tipo de conquista, né? Meio-dia e 29 aqui no Camisa. Vamos falar do Corinthians. O Pedro Marques tá aqui. Fala, Pedro Marques.
Mão, Márcio Espínculo, amigos desse nosso Camisa 10. E neste sábado, lá em Ribeirão Preto, o Corinthians teve pela frente o Botafogo. Lá da cidade, o time já tão tradicional aqui do interior de São Paulo, e acabou perdendo por 2-1. Após o jogo, Wagner Love, um dos líderes desse grupo do Corinthians, conversou com a imprensa muito chateado. Vamos ouvir então o Wagner Love.
A gente não quer perder, né? Mesmo se tratando de um amistoso, um jogo que a gente tivemos uma semana para trabalhar, nem uma semana, 5 dias. A gente sabia que seria um jogo difícil, a gente veio treinando 2 períodos durante a semana, perna um pouco pesada, no segundo tempo agora, um time que não tem um entrosamento legal, coisas que a gente vem buscando no nosso dia a dia, mas é normal, acho que agora é o momento que a gente pode ter derrota, é o momento que a gente pode perder e consertar os erros que a gente cometeu hoje.
O Botafogo, que saiu na frente com um gol marcado por Neylor, depois Bocelli empatou para o Corinthians e aos 47 do segundo tempo, Eric marcou o gol da vitória do Botafogo. No Corinthians, Jadson, Ramiro e também Everaldo, os três lesionados, não entraram em campo. Mas o técnico Fábio Carilli aí de resto deu oportunidade a todos os outros 23 jogadores disponíveis no seu elenco. O Timão que treinou hoje pela manhã e tem mais 2 amistosos em seguida. Quinta-feira enfrenta o Vila Nova às 9:30 da noite e no domingo encara o Londrina às 11 da manhã, Londrina do nosso José Manuel de Barros. E só mais uma informação, Espínculo e amigos desse Camisa 10, Gil já se despediu lá na China e é aguardado ainda essa semana pela diretoria do Corinthians para fechar acordo. Então, Gil, muito próximo do Timão.
Muito obrigado, Pedro. Meio-dia e 31, Tebas!
Falando em China, Márcio Espínculo, lembra do Fernandinho, ex-São Paulo Futebol Clube, atacante de lado? Ele fez um golaço pelo Chongqing Lifan da China. A gente tem imagem nesse momento, um belíssimo gol, passou pelo goleiro, né? Colocou na rede, um golaço do Fernandinho, Espínculo.
Daquele jeito dele, né? Colocando de lado na velocidade,
que o Nilson narraria esse gol.
Atenção, gol! Ele tem habilidade. O forte dele nunca foi a inteligência, né, Bruno Prado?
E o Fernandinho, ele é muito irregular, né? Ele é habilidoso, ele gira, ele faz uma boa jogada que protege bem e gira em cima do marcador, principalmente do lado do campo. É um bom jogador, assim, pro mercado brasileiro e pro chinês, obviamente, ele é bom jogador.
Sim. Ele sempre teve explosão e tal, né? Tomava decisão errada.
Jogou em
times
grandes aqui, jogou no São Paulo, no Atlético, no Flamengo, no Grêmio, e teve bom desempenho em alguns momentos.
Sim. Era pra tocar, ele driblava, ele tocava. Sim. A decisão era ponto fraco dele, mas ele não é jogador dispensável, não. Era um jogador
importante. Qualidade.
O que você vai falar do Palmeiras aí,
Tela? Palmeiras, né?
Chegada aí, final do Camisa.
O Palmeiras enfrentou o Oeste num jogo amistoso no último sábado à tarde na academia de futebol, venceu por 2-1. Aqueles amistosos em que muita gente joga, né? O Felipão aproveitou para usar bastante o seu elenco. O interessante é o William Bigode, né? Ele está de volta, está recuperado, né? Ele passou por uma cirurgia muito séria no final do ano passado, se machucou contra o Vasco da Gama, mas já está 100%, voltou então o William Bigode e jogou 40 minutos nesse amistoso. O Ramires, né? Também reforço do Palmeiras, está bem fisicamente, mas faz um trabalho específico de recondicionamento físico. Ele assinou por 4 temporadas com o Palmeiras, que volta depois da Copa América e já tem clássico logo de cara. Pega o São Paulo no Morumbi no dia 13 de julho, jogo marcado para 7 horas da noite. Então o Palmeiras tem clássico pela frente contra o São Paulo logo após a Copa América, Márcio Espínculo.
Assim que é bom, já começa o bicho pegando, né? E pra gente fechar, futevôlei. Enzo, filho do Marcelo, jogador do Real Madrid. Jogador da seleção brasileira, ótimo jogador, né? Jogando contra o pai, ó, meteu de bike. Pra mostrar que tem pedigree, tá no sangue, hein? Ó o molequinho, ó, Buffett, meteu a bike, tá?
Joga no Real Madrid também, o garoto.
É, do Real Madrid da base, né? Sim. Olha lá, aí foram abraçar o moleque, pega daqui, pega de lá, fazem aquele sungão nele, sabe o que é sungão, né? Já te fizeram cuecão na escola, né, Tebas?
Não.
Cuecão,
não.
Aquilo que você pega a cueca por trás e tal, e
bluf, o sungão,
vai mastigando é tudo. Sungão é porque o moleque tá de sunga.
Ah, certo.
Entendeu?
Compreendi.
Se você quiser, só você levantar agora, eu faço um cuecão pra você ver.
Não, prefiro não.
Você já deu uma bicicleta alguma vez na tua vida?
Já fiz muito gol de bicicleta.
Nossa, tchau, Tebas, muito obrigado.
Valeu, Espímpolo, um abraço.
Tchau, Bruno Prado.
Tchau, um abraço.
Vem aí o Esporte e Discussão, galera, tchau. Olá, rapaziada! Segunda-feira, semanona começando, né? E é semana legal, porque na próxima semana termina a Copa América.
Domingo.
Não é na próxima, Zé?
Domingo
muita,
agora.
Muita gente não sabe que a semana domingo começa, né? No domingo. Então é na próxima semana que termina a Copa América, no próximo domingo.
Mas é duro tirar essa noção de que a semana começa na segunda-feira.
Então, por isso que eu falei, na próxima semana. Mas pegadinha, Zé, pegadinha, entendeu? Então termina a Copa América e amanhã nós estaremos lá no Mineirão, eu vou lá com o Márcio Espípulo do Mineirão para transmitir Brasil e Argentina. Na minha concepção, é o maior clássico do futebol mundial. Essa é a minha concepção. A primeira escola do mundo é a escola brasileira, a segunda escola do mundo é a escola argentina. Você veja os três principais jogadores do mundo, né? Pelé, Messi ou Maradona, Maradona ou Messi, mas são de escolas brasileiras e argentinas. Então, continua sendo, sem dúvida, as duas maiores escolas do futebol do mundo, frente a frente amanhã no Mineirão. Gente do céu, Pedro, estamos aqui com José Manuel de Barros.
Boa tarde, meus amigos.
Com Fausto Favara, com Gabriel Dias e com Pedro Marques. Diga lá, Pedro Marques, vamos conversar com você e você me conta qual é o primeiro assunto da gente nessa segundona. Eu adoro segunda-feira.
Maravilha. Vamos pôr fogo no debate, né?
Bota fogo aí, meu
filho. Boa tarde para você, amigos desse Esporte em Discussão. Para participar junto conosco é muito simples. Corre lá no seu Twitter, usa a hashtag Esporte Discussão, manda lá o seu comentário, o seu palpite para amanhã Brasil e Argentina. Faça que nem o Alex Castro Lima, também o Anderson de Paula, que já estão participando aqui junto com a gente. Então, Nilson, já entrando nesse assunto, Brasil e Argentina, o jogo mais aguardado dessa Copa América.
O jogo mais aguardado da Copa América. Quem é favorito? A pergunta que faço aos senhores.
Brasil.
Brasil também, pra mim.
Brasil, claro.
É difícil, o jogo que eu gostaria de ver na decisão, Brasil e Argentina. Eu gostaria de ver as duas equipes na decisão da Copa América.
Isso é um sonho que não vai acontecer.
Mas estão nas semifinais. Então tá bom, a semifinal, Brasil e Argentina, acho que o Brasil é favorito, pelo equilíbrio do momento brasileiro. O time do Brasil é um time mais organizado, é um time que não vive tantos problemas dentro de campo e fora de campo como a seleção argentina. Só que a seleção argentina tem Lionel Messi, né? Que tá apagado, tá dormindo na Copa América, mas se de repente esse gigante acordar, pode dar trabalho pra seleção brasileira. Mas ainda acho que a seleção brasileira é favorita.
Vamos lá, Gabriel Dias, Zé Manuel, o que vocês acham?
Fala, Gabriel.
Bom, eu vou na linha do Fausto, acho que o Brasil tem um pouco mais de favoritismo pelo grupo que tem. Essa seleção da Argentina ainda é muito perdida, o Scaloni provavelmente não deve ficar depois da Copa América, é um interino que veio realmente como interino e é isso que vai acontecer. Esperavam mais dele, é verdade, mas me parece ser um técnico muito cabeça dura, troca toda hora, não consegue formar um grupo e não consegue deixar jogadores com qualidade para que Messi faça um trabalho desequilibrante. Eu acho que a Argentina ficou devendo muito nessa Copa América, a mesma coisa aconteceu com a seleção brasileira, a diferença é que a seleção tem um grupo, talvez, que tecnicamente, em conjunto, coletivamente, seja um pouco melhor que essa seleção da Argentina, mas acho que vale destacar que talvez seja um dos piores Brasil e Argentina que a gente vai ver nos últimos tempos, né? Pelo nível que foi essa Copa América, um futebol sul-americano.
Ou seremos surpreendidos, né? Porque Brasil e Argentina, de repente, em baixa, num jogo desse aí, conseguem um jogo fenomenal.
A gente tem sempre a tendência de esperar o melhor.
Sim, isso é ótimo. Já bom, mas até agora,
a realidade mostra que
na vida é bom se você esperar o melhor,
eu não
você
vejo
acreditar.
O copo vazio, né? Não. Eu gosto de ver o copo cheio. Né? Negócio assim, de copo vazio, negativismo não é comigo.
Mas no futebol, às vezes sem motivo algum, você acredita no seu time. Você acredita na sua seleção. Você acredita no jogo, num bom jogo. E cai do cavalo
Quase que sempre.
Não é verdade.
Às vezes, nunca, nem sempre dá certo, né? Por exemplo, você pega Brasil e Argentina, o que, que você imagina? Jogaço.
É.
Maior clássico do mundo. Maior clássico do planeta bola. É Brasil e Argentina. Duas escolas espetaculares, né? Tem uma escola que eu gosto muito, e aí não é a seleção, porque não tem tantas conquistas, mas a escola holandesa, enquanto prática de futebol, jeito, é, que influenciou o Barcelona, influenciou tantas outras equipes, me agrada demais também, até porque lembra um pouco aquela escola brasileira tradicional.
Lembra 70, a escola de 82, 70.
Isso, é mais ou menos por aí, mas vieram lá de trás, dos anos 70. Antes disso até, né, com o Reynolds, que saiu da Inglaterra, foi lá para implantar esse futebol que o Barcelona joga hoje, que o Cruyff levou lá, e antes dele outros profissionais lá para Barcelona. Mas história de lado, essa tendência de ver o lado bom das coisas e criar uma expectativa positiva, eu espero que seja um grande jogo, um grande clássico. Agora, embasado em quê? Bom, aí não embasado em nada. O Brasil, jogo, o Brasil não até venceu, agora, a Argentina também nada, não. Gente. Agora, quem jogou pior até agora? A Argentina. Pior. Então por isso que eu falo, favoritismo do Brasil, mas não é aquele favoritismo.
Mas num jogo como esse, você não acha que deveria entrar um Di Maria? Apesar do momento do Di Maria, deveria entrar como titular o Di Maria?
Tomara que não
você,
é.
Dificilmente você vai colocar o Messi e o Dybala juntos, né? Porque é um problema sério ali que o Dybala quer ocupar o lugar do Messi, e para ocupar o lugar do Messi é um sério problema.
Vai ter que nascer de novo. É o seguinte, Brasil e Argentina, o tempo ensinou pra gente o seguinte, ninguém pode falar nada antes. Vai ser jogo ruim, vai ser jogo bom, porque Brasil e Argentina é um jogo de superação das duas seleções. Vejam só, o Brasil jogando em casa, certo? A Argentina não ganha um campeonato já há um século.
26 anos.
Desde 93. Então, quer dizer, América, a chance de ganhar uma competição dentro do Brasil. Você imagina o que esses caras devem estar pensando.
A Argentina não ganha a Copa América faz tempo, mas ela chegou a Olimpíada, quatro finais, né, nas últimas cinco Copa América.
Mas não ganhou.
Não, mas então, chegou a final.
Mas tá sem ganhar.
Agora é semifinal.
Você já imagina.
E outra coisa, o Brasil.
O Messi nunca ganhou uma Copa América.
O Brasil tem mais vitórias do que a Argentina na história. Mas na Copa América,
O Messi nunca ganhou uma Copa América com a Argentina, né? Não ganhou a Copa do Mundo, não ganhou nenhuma Copa América com a Argentina. Então, meu amigo, você imaginar que o jogo vai ser um joguinho qualquer
mamão
amanhã,
com açúcar?
Mamão com açúcar?
Sem chance.
Isso é uma bobagem muito grande. Vai ser um jogo que os argentinos vão comer a grama do Mineirão para tentar eliminar a seleção brasileira. Eu acho que o estímulo dos argentinos será imenso. E a gente tem que rezar pro Messi continuar dormindo.
É verdade.
Tá uma beleza ele nesse sono que ele está. Tem que rezar pra ele continuar dormindo. Deixa ele dormir,
Não cutuca as abelhinhas.
Porque se ele acordar, é o único jogador no planeta, na minha opinião, capaz de decidir uma partida sozinho. Então é torcer pra ele não acordar. Então nós temos que ter várias rezas pro Brasil jogar um pouco amanhã, né? Jogar mais do que vem
mais
jogando.
Mais do que jogou nos últimos jogos.
Porque amanhã não tem essa história da Argentina ficar esperando. Isso não existe, Brasil e Argentina. Argentina vai pra cima.
Não sei. Eu vi vários Brasil e Argentina que a Argentina ficou atrás.
Ah, não. Amanhã eu acho que a Argentina vai pra jogo aberto. Eu tô acreditando num jogo de vários gols amanhã.
Tô acreditando
num jogo aberto. Vai ser um jogo legal. E nós temos duas seleções aí que a rivalidade é muito grande.
Agora, se a Argentina vier pra cima, eu acho que o Brasil vai gostar disso.
Melhor pro Brasil.
É bem a cara do Tite. É bem a cara do Tite.
Vai no contra-ataque.
Mas não é o Peru, né?
Agora eu não acredito.
O Peru que joga aberto tomou 5, mas é o Peru.
Mas a zaga da Argentina é muito fraca. O meio-campo da Argentina é fraco. Comparado com a Argentina de anos anteriores, não dá pra comparar.
Então, se
você
comparar o Brasil de anos anteriores também, é a mesma coisa.
Não, mas você colocando no papel os jogadores brasileiros, os jogadores argentinos, os jogadores brasileiros se destacam mais no futebol europeu do que os jogadores argentinos.
Pera um pouquinho, se você comparar seleções tecnicamente da Argentina de anos anteriores e do Brasil, será a mesma coisa,
amigo. Essa é uma das piores seleções da Argentina de todos os tempos.
Mas individualmente, individualmente não é tão
ela
assim.
O time não deu certo, mas ela tem grandes jogadores individualmente.
Se encaixar. Bom, eu acho que durante a Copa América...
O problema é que não encaixa o time, o coletivo é fraco.
Mas eu acho que durante a Copa América, apesar de tudo, acho que a Argentina ganhou algumas coisas que ela não tinha antes. Lautaro Martínez. Ele aparece como um jogador titular absoluto. Porque coloca Higuaín, Agüero, não sei quem, não sei quem, e nada, e fica rodando, e troca esse, troca aquele. Aí de repente aparece esse Lautaro Martínez.
E quando ele foi substituído num jogo, gostei do cara. Gosto de cara de personalidade. O cara foi substituído com bravo, você viu?
Saiu
com cara. Saiu com cara brabo, reclamou no banco de ter sido substituído. Então, quer dizer, não, como diria o glorioso Juvenal Juvencio, não ouvidem da Argentina. Jamais duvidem da Argentina, porque a Argentina é preocupante. É. Eu colocaria o fator casa aí. 51% para a seleção brasileira, 49% para a seleção argentina. Você fala assim, quando joga lá em Núñez também, eu falo a mesma coisa, 51 para a Argentina, 49 para o Brasil,
se o Brasil fator tomar, casa. Se o Brasil tomar um gol, então não marcar nenhum golzinho, jogar mal, o fator casa pode atrapalhar muito a seleção brasileira, principalmente no Mineirão, o palco do 7-1. Né?
Deixa eu completar, eu falei que a Argentina ganhou algumas coisas. Lautaro Martínez é a primeira delas. Acho que hoje eu escalaria a Argentina com primeiro Messi, mais depois Messi, Martínez, Lautaro Martínez e mais nove.
Mas vai jogar.
Eu começaria. O Paredes, eu acho que é um jogador.
Também.
Por exemplo, a Argentina Maria, ficou meio refém de um cara no meu campo com a aposentadoria do Mascherano, que era um líder. Eu acho que o Paredes é um cara que chegou, falou, dá uma camisa é minha no meu campo da Argentina. Lautaro Martínez, o Messi já é o Messi.
Paredes.
O goleiro Armani, eu acho que
está melhorando.
Ele se solidifica como um goleiro confiável na seleção da Argentina. E nem sempre a Argentina tem goleiros confiáveis. A seleção da Argentina. Eu acho que o Armani é hoje. Né? E a gente não pode esquecer que, apesar de todas as críticas, Otamendi joga no City, cara, há tantos anos.
É lógico.
É um jogador que...
Né? Mas não vem jogando aquela coisa, hein?
O Agüero é um jogador que é artilheiro da história do City. Né?
É o artilheiro da história.
Como é que você vai tirar um cara desse no momento de Brasil e Argentina numa semifinal? É complicado. É complicado. Não, vou abrir mão do cara que é o artilheiro da história do City.
Por isso que quem não tá jogando é o Di Maria. Por isso que quem não joga é o Di Maria.
O Di Maria não tá jogando bem mesmo.
Não.
Di Maria não tá jogando bem. Então, e a nossa seleção, vamos ter lá a volta do Casimiro, que eu acho importante.
Importantíssimo.
É? Quem que vai jogar lá no
Casimiro
meio?
É muito
Casimiro, tático. Arthur e Coutinho.
De Coutinho. É isso aí. Eu assim, eu acho que o Tite não muda. Não é daqueles treinadores. Nós temos uma safra mundial, assim, de treinadores que mexem de jogo a jogo, até de acordo com o adversário ou da necessidade do time. A gente tem vários exemplos de treinadores assim. E aqui na Copa América, alguns mesmo. Mudando, assim, duas, três peças de jogo para jogo. Não é a filosofia do Tite. Não é o perfil do Tite. Então, para mim, o Tite volta ao Casimiro, à seleção e ponto. Acho que a mudança que ele tinha que fazer, ele já fez com a entrada do Gabriel.
O Pedro Marcos, tá quietinho aí, fala aí quem vai ganhar Brasil e Argentina.
Ah, eu acho que o Brasil, Nilson César, acho que o Brasil tem jogado um péssimo futebol nessa Copa América, assim como a Argentina, vai ser uma partida nivelada por baixo. Eu vejo muito do Corinthians nessa seleção brasileira, né? Você vê o Gabriel Jesus como ponta pela direita, me lembra o Jorge Henrique na passagem aí que o Tite teve pelo Corinthians, e depois o Romero. É praticamente a mesma função que faz aí o Gabriel Jesus. Ele fecha o lado direito como fechavam no Corinthians Romero e também Jorge Henrique. E do lado da Argentina, o Messi tem cometido alguns erros que nenhum jogador, inclusive da qualidade, da competência dele, pode acabar cometendo. Decisões erradas dentro de campo, mas se ele acordar num dia inspirado,
frito,
pode acabar com a seleção brasileira.
Acordou, tamo frito.
Mas eu acho que no conjunto o Brasil consegue ganhar da Argentina, apresentou inclusive o melhor futebol do que a Argentina, mas é o que eu disse, é um futebol nivelado por baixo, né? De atuações ruins, eu acho que o Brasil se destacou mais que a Argentina.
Nivelado por baixo tecnicamente, eu concordo certeza. Com vocês que a coisa tá brava no aspecto técnico, mas lembre-se que
a comissão técnica precisa ser responsabilizada.
Lembre-se que se trata de Brasil e Argentina, amigo. Sim. Então, quando é Brasil e Argentina, a coisa muda. Esse é um clássico diferente do futebol mundial. Às vezes as duas seleções estão num momento terrível e aí fazem jogos emocionantes.
Com certeza.
Eu me lembro Brasil e Argentina aqui no Morumbi, você lembra que o Vampeta foi o melhor jogador em campo?
Arrebentou.
E aí todo mundo falava, essa seleção não anda. Ou seleção pequenininha do Brasil. O Vampeta foi o melhor em campo, arrebentou com a Argentina na base da superação. O jogador, quando entra pra um jogo desse, ele entra diferente. Ou não, Zé? O que você acha?
Esse é o jogo que o treinador tem pouco pra trabalhar no lado de motivação. Não, assim, não tem muita coisa pra falar.
Segue a linha do Muricy.
Aí o treinador tem que ter capacidade pra trabalhar o lado tático da coisa.
Adriano também,
não,
né?
Não precisa, né? Jogador que entrar em campo.
E não entrava com os 48 do segundo tempo.
E ontem...
E a Argentina
foi aniversário dessa partida, né? 15 anos já daquela partida que consagrou o Adriano. Fez um bom jogo. Aqui na nossa hashtag,
Copa América,
né? Nilson, tá aqui o Luiz Jorge. Amanhã é a final da Copa América. Quem passar já pode levantar a taça.
Luiz Jorge. Eu não concordo. Isso eu não concordo.
Luiz Jorge tá por aqui.
Não duvidem do Chile, por exemplo.
Só porque você quer.
E também tá aqui o Marcelo. Quem é a Argentina perto do Brasil, pentacampeão do mundo, hein? Camisa nesse tipo de jogo não entra em campo. Se for pensar assim, eu vou mandar meu uniforme pro serviço e ficar em casa descansando. Foi o que disse aqui o Marcelo.
Aquela lista sozinha, não ganha nada. Aquela seleção pentacampeã do mundo e a história do Brasil. Hoje, pra você ver, todo mundo a garotada de agora acha o Neymar o grande jogador. Então o Brasil teve essa queda. Quem viu o Pelé,
mas o Neymar é o grande jogador do Brasil.
Pois é.
Mas o Neymar é o grande jogador.
Então, quer dizer, é uma queda técnica enorme. A gente não pode ter essa coisa de achar que é melhor do mundo. Que não é.
Não,
não é.
Falei esses dias, sabe, que o maior artilheiro da história do Chile tá na Copa América.
Todo mundo na Copa América.
O Sanches.
Da Venezuela, o maior artilheiro na Copa América.
É o Rondon, tá na Copa América.
O maior artilheiro na Copa América.
Suárez e Cavani, os dois maiores artilheiros.
Na Argentina, o maior artilheiro na Copa América.
É o Messi, o maior artilheiro da história da seleção argentina. O Brasil... Se o Messi tivesse, ele teria o terceiro maior da história. Tem Pelé, Ronaldo e agora é o Neymar.
O Neymar.
Ele é o terceiro.
Guerreiro.
Tem o Guerreiro.
Guerreiro, que é o maior artilheiro do
Peru. E foi uma Copa, por exemplo, nas quartas de poucos gols. Mas é uma Copa em que, historicamente, há jogadores, assim, de grande destaque em todas as seleções. Era pra ter sido, tecnicamente, uma Copa... E tivemos, por exemplo, um começo do grupo lá de Uruguai e Chile. Cara, o Uruguai começou...
Primeira rodada foi boa. Então, mas depois...
Pra fechar,
pra continuar.
Gabriel Fausto, Brasil e Argentina, pra fechar.
Só tem um detalhe pra gente não esquecer. A Argentina foi a única seleção nessas quartas de final que marcou gol. O único jogo que teve gol. 2-0 contra a Venezuela.
É o seguinte, a gente tá falando da questão técnica, mas um dos fatores que atrapalhou e muito, e a gente não pode esconder isso, não, foram os gramados. Os gramados interferiram, sim. Por exemplo, o Pedro citou que o Messi teve alguns lances bizonhos, mas aquele que ele chutou isolando a bola...
Aquela foi o gramado.
Ali, a bola quicou na frente dele, ele não tinha o que fazer. Pode ser o Messi, o Pelé ou quem for.
O gramado em Salvador... tá muito ruim.
Arena
o
do
gramado
Grêmio.
De Porto Alegre tá ruim.
Péssimo
o de Belo Horizonte tá meia boca.
Então, o Maracanã é muito ruim.
Maracanã. Aliás, eu acho o seguinte: como é que você vai fazer uma semifinal num gramado como o de Porto Alegre?
Não, vai ser a semifinal, isso.
É o terceiro Chile, lugar em Chile e Peru. Chile e Peru.
Ah, mas mudar durante a competição também.
Mas que melhore o gramado lá até quinta-feira, que é uma vergonha.
A crítica do Tite foi essa: ele foi na segunda-feira e reclamou do gramado. Aí ele viu que tinha 5 pessoas, na verdade das 5, 4 estavam trabalhando. No dia seguinte ele foi, os mesmos 4. Ele achava que tinha que mandar uns 20, 30, cara, 50, pra acelerar o processo, pra dar um jeito. E não foi isso.
Ele não sentiu um esforço
pra que resolvesse.
Bom, você aí em casa
mesmo.
Fica sabendo, vai ser 2-0 pra nós amanhã.
Tem palpitão?
Opa! Palpite? Vai ser 2-0 pra nós, nós vamos ganhar da Argentina, entendeu? Vai todo mundo sair feliz, né?
Mas agora eu fiquei em dúvida, ele falou muitos gols, e agora 2-0 é muito pouco.
Então, pro nível dessa Copa América,
No meu palpite tem muitos gols. 0-0
nos pênaltis.
0-0 na prorrogação.
5-4
dos pênaltis pro Brasil.
Amanhã tem prorrogação, rapaz.
Amanhã é que é uma
vergonha. Nós vamos emendar. Vamos sair lá do Mineirão ou vamos emendar tudo.
O Nilson, é o seguinte, eu falei, a gente tem a tendência de... E eu gosto de olhar pro lado do copo, meu copo cheio, do lado positivo. Mas em cima do que aconteceu nas quartas, em cima do... E em vários outros jogos,
não
é 0-0. Amanhã é 0-0. Na quinta e duas decisões.
Esqueça 0-0 amanhã, porque é jogo de semifinal, não tem. E também Chile e Peru não tem 0-0. Tá tudo bobagem. É outro jogo.
Não, mas Chile e Peru, acho que o Chile tem obrigação de ganhar o jogo.
Aliás, quem falou aí?
Aliás, o Chile tem feito
decisão amanhã.
O Luiz Jorge. Luiz Jorge,
vamos enfrentar o time mais organizado da Copa América, que é o Chile. E o que joga mais tempo grupo junto e é o atual bicampeão da Copa América. Então o cara descartar o Chile é uma burrice muito grande.
Agora uma coisa precisa ser dito também.
Contra a Colômbia, o Chile no segundo tempo matou a seleção da Colômbia.
Ó, se não fosse o VAR, dos sete, ó, se não fosse o VAR dos sete jogos que foram anulados porque o VAR ajudou, né, quantos gols desses teriam sido validados.
Mas só pra ser diferente do Zé, que não foi nada ousado. Acho que vai ser 3-2 Brasil amanhã.
Como? Eu fiz
5-4. Vai ser uma loucura. Vai acontecer tudo o que não aconteceu na Copa América lá no Mineirão.
Gente, ó, amanhã você vai
isso que é otimismo.
Nós estaremos lá no Mineirão, estarei com o Márcio Espímpolo, vai estar aqui o Flávio Prado, vai estar o Mauro Betting, todo o time da Jovem Pan, o Vanderlei Nogueira no fim de jogo, no intervalo. Sim. Não é verdade?
Tá todo mundo concentrado.
Todo mundo já estamos concentrado e amanhã direto do Mineirão, nós vamos transmitir esse jogaço pra vocês. Voltamos já. Rapaziada, nós seguimos aqui no Esporte Discussão, véspera de Brasil e Argentina, tá todo mundo nessa expectativa. Amanhã, você vai ver, rapaz, amanhã o assunto, o papo será Brasil e Argentina o dia todo. Ô Pedro Marques, não, diga lá.
É. Ah, vai pegar fogo, né, Nilson César? É. Vai pegar fogo, então amanhã Brasil e Argentina, super clássico aí da América.
Você sabe que me assusta, Pedro?
Diga.
Não, me assusta que o que tem de gente que eu encontro na rua e que fala que vai dar Argentina, que vai torcer pra Argentina.
Tô,
o que tem de anti
muita gente assim.
Não, no bom sentido da brincadeira.
Pedro Marques, diga lá, o que nós vamos conversar agora?
Vamos continuar falando desse assunto, Brasil e Argentina, Nilson. Tá aqui o Wagner Silva. Ó, na Argentina, o Messi pode desequilibrar a favor dos hermanos. E no Brasil, quem é o protagonista dessa seleção brasileira que pode carregar a seleção aí e dar a vitória ao Brasil?
Não há, senhor.
Opa, Cebolinha.
Não há.
Cebolinha tá vivendo um momento fantástico.
Onion.
Você é internacional agora.
Onion, internacional. Não é Little mais cebola onion. Não, rapaz.
Little Onion.
A chance dele permanecer no Grêmio é zero, né?
É, a dificuldade agora é que é o seguinte, ele não é mais novidade. O Paraguai conseguiu até barrá-lo bem no primeiro tempo.
Os caras já sabem como marcá-lo.
Mas no segundo tempo ele conseguiu.
Mas no segundo tempo ele deu um jeito de arrumar uma brecha e jogou muita bola no segundo tempo.
Jogou mesmo.
Que ele é o melhor jogador do Brasil nessa Copa América, eu não tenho a menor dúvida. E tem um jogador que tinha que herdar, por exemplo, o protagonismo do Neymar e que não está fazendo, mas que precisa Felipe fazer
Coutinho.
E pode.
Coutinho.
É o Felipe Coutinho.
Ah, mas o Felipe já faz tempo que não tá bem, né? Essa é a verdade. É,
não
né?
tá bem no Barcelona, não tá bem na seleção.
Não, no Barcelona, às vezes, nem pro banco tava sendo
nem selecionado. Talvez nem permaneça no Barcelona, né?
Não, ele tem tido oportunidades no Barcelona. Isso é o contrário. Inclusive a bronca.
Tá jogando
não,
nada.
Não tá jogando bem, mas o técnico tem escalado
o Felipe Coutinho. Mas não tá jogando absolutamente nada.
Até pela contusão do Dembélé. Então a bronca da torcida com ele é porque o Dembélé recebe poucas oportunidades e quando entra em campo vai bem. O Felipe Coutinho recebe muitas oportunidades, entra em campo e não joga bem. Essa é a bronca da torcida do Barcelona com ele. Jogado ele tem jogado no Barcelona. Não tem rendido aquilo que ele pode render, que ele rendia, por exemplo, no Liverpool.
Mas você sabe, a gente não pode, isso é real, a gente não pode menosprezar o Cebolinha, né? Porque eu também tô ouvindo muita gente, nossa, o protagonista da seleção é o Cebolinha, que fase da seleção brasileira. Não pode ser assim, não, porque o cara chegou, ganhou seu espaço de forma limpa, de forma correta, é um jogador de qualidade, é um cara que tem condições de permanecer na seleção brasileira com o Neymar ou sem Neymar. É um jogador de potencial que provavelmente vai crescer muito quando jogar num clube da Europa. Então, eu tô com você. Pra mim, foi o melhor jogador do Brasil na Copa América. E de repente, num jogo diante da Argentina, vira o protagonista. Numa bola que ele limpa e bate e faz o gol, ele vira o protagonista.
Diga lá, Gabriel Dias.
Eu acho que é um jogo pra qualquer jogador virar protagonista nessa seleção brasileira. Tamanha a falta de protagonistas que nós tivemos até agora. E o Cebolinha, o que importa se estão criticando se é o Cebolinha ou é outro jogador que é o protagonista? O importante é que até agora ele conseguiu assumir um papel que estava todo mundo cobrando nessa seleção, né? Então, assim, do lado da Argentina, o único jogador que pode desequilibrar é o Messi. Do lado brasileiro, tem o Cebolinha, mas quem sabe não pinta um outro jogador que pode desequilibrar. O Arthur, por exemplo, um jogador que, sei lá, puxa a responsabilidade pra si, tente fazer uma coisa mais bonita no jogo contra a Argentina. O Zé falou, é um jogo que o técnico vai fazer muito pouco. É Brasil e Argentina, qualquer jogador quer virar o cara de destaque dessa partida.
Não, é assim, quando gente, quando eu falar tudo. Negócio a respeito do Cebolinha, que eu acho importante falar, daí eu não esqueço. O apelido Cebolinha atrapalha esse moço. É sério. O apelido
tem a ver. Cebolinha.
Tem tudo a ver.
Ah, mas é verdade.
Tem tudo a ver.
Isso é verdade.
Falaram do Pelé quando ele começou também.
Se fosse só Ever. Não, mas aí, Pelé é outra história.
Apelido, é a bola, mas depois que ele transformou esse nome em sinônimo de gênio.
O apelido Cebolinha. Eu já ponho Onion já. Eu já tô narrando com Onion. Porque é melhor você inglesar a coisa já, que fica mais chique. Porque é verdade.
Mas pra
porque,
que ser chique?
Não, porque o apelido Cebolinha.
Tem que jogar bola.
O apelido Cebolinha, as pessoas acham graça, menosprezam o fato.
É diminutivo.
Deixa eu te falar uma coisa. É o homem que faz o nome, não é o nome que faz o nome.
Eu ouvi o orelhudo do Flávio Prato falar aqui: olha aí o que nós vamos ter agora, Cebolinha. Ele é o melhor jogador da seleção brasileira. Mas não é, falou porque acha
porque
que
ele joga no Brasil.
Não, e porque é Cebolinha. Então, eu a primeira coisa que eu faria é tirar o nome Cebolinha. Se quiser botar Onion, vai.
Internacional.
Vai inglesando pra Europa, inglesa.
Mas o nome dele é Everton.
É, gente, Everton. Qual é o outro nome dele que é além de
Everton? Everton já tá bom. É. Everton já tá de
bom. Eu não tiro o Cebolinha.
Não, pra é Everton Cebolinha.
Chame como quiser, tanto que ele resolve.
Cebolinha não dá. É, Cebolinha não vai.
Eu discordo, não tem nada a ver.
Cebolinha atrapalha a vida desse moço.
Como assim? Né? Não tá, até agora não atrapalhou em nada, mas não atrapalhou em nada.
Ulisses Neto, Ulisses Neto tá aí, ó.
Internacional.
Tá aqui, ó. Internacional.
Homem internacional.
Ulisses tá me dizendo aqui, tá ouvindo aí, Ulisses? Ulisses Neto tá aqui, tá dizendo também, concorda comigo.
Everton Souza Soares.
Ele não botaria o nome de Everton Cebolinha, Onion, entendeu? Everton Onion, né? Então, ainda com sotaque de Oxford.
Eu acho que fica pior.
É o inglês mais
puro. Eu já acho que fica pior.
Não,
fica pior.
Cebolinha não dá. Esse cara tem que ir pra Europa e esquecer Cebolinha. Entendeu? Porque não vão chamar de Cebolinha lá.
Ah, se colocarem a camisa de um Barcelona Cebolinha, eu aceito, entendeu? Não tem problema nenhum.
No Barcelona, Cebolinha, não dá.
Não vão colocar nunca, mas
não
se colocar...
Não vai bem.
O nome dele é Everton Souza Soares.
Mas no Grêmio também é Everton, né?
É Everton.
Tem a gente que chama pra quando tem dois com o mesmo nome. Esse é o Everton. Qual é o Everton? Esse é o Cebolinha.
Everton... Soares.
Souza Soares.
Everton Soares.
Não, chama atenção pelo nome, né? Que nem o Valdívia, que era do São Paulo, Internacional, né? Talvez se não fosse Valdívia, não ia vingar no futebol, né, Nilson?
Mas Cebolinha...
Talvez não ia ser notado,
Cebolinha
né?
Cebolinha é meio diminutivo.
É Anderson o nome do Valdívia,
aí
né?
Aí os caras acham que ele não joga e ele tá jogando mais que Firmino, jogando mais que Gabriel Jesus, jogando mais que todos os atacantes dessa
seleção. E tem até um internauta aqui falando, Bruno, né? Cebolinha de um lado, Messi do outro. A que ponto chegamos e coloca várias cisadas.
Tá vendo? Cebolinha de um lado mesmo, porque menospreza a coisa de ser Cebolinha. E ele tá jogando mais que o Firmino, que foi campeão na Champions, ou não?
Ele é o melhor jogador da
seleção. Ele é o problema de técnico.
Campeão inglês.
Isso é incompatibilidade com o técnico, né? Então, com o treinador. Porque o Firmino, por que o Firmino rende no Liverpool e não rende na seleção brasileira?
Isso acontece. O Robinho era
assim. O Casemiro
rendia na seleção brasileira e às vezes não jogava a mesma coisa
no clube. Porque no Liverpool ele tem um esquema pra ele jogar. Ele tem um esquema. O Jürgen Klopp sabe as qualidades dele.
Sabe o que ele faz no Liverpool? Ele levanta, vai pro treino todos os dias do mês. Treina, tem tática, tem esquema, tem tudo. Seleção, os caras reúnem 15 dias.
Sim.
Aí é o treino Engana que eu gosto, que é a maior cascata do mundo, o treino da seleção brasileira. É uma das maiores. Gente, ó, você que tá vendo em casa, você quer saber o que é cascata? É treino de seleção. E não é com o Tite, não, com qualquer treinador.
O cara chega da Europa após o término de temporada arrebentar.
Então, não, o cara não, nunca. O Messi. O Messi no Barcelona é um. Na seleção ele não consegue render. Porque não dá, amigo.
É porque o Messi ele joga na última fase ali do campo, né? Nos últimos 20 metros do campo. E aí ele tá acostumado no Barcelona a driblar dois zagueiros, no máximo um volante. Chega na seleção, ele tem que vir buscar a bola lá atrás. Tem que driblar 5, 6 jogadores e aí é muito difícil, é impossível.
É muito difícil jogar em seleção. É raro o jogador. Tem casos. Tem casos de jogador que rendia mais em seleção do que em clube.
É.
Vou te dar um exemplo aqui, não é do tempo de vocês. Clodoaldo. No meio-campo da seleção de 70.
Mas aqui nessa Copa, né, o James Rodríguez, ele não joga em lugar nenhum, que ele joga na seleção da Colômbia.
Exato. Clodoaldo, Gerson e Pelé.
O Vargas na seleção do Chile.
Clodoaldo dos Santos era um grande jogador. Na seleção ele era gigante. Tem outro jogador chamado Chicão. O Chicão na seleção, você lembra o Chicão em 78 que fez? O Chicão no São Paulo era um, na seleção era outro jogador. Eu
acho que o caso recente é o Coutinho, né?
Sim, mas esses
caras... Coutinho em 2018 não vinha jogando nada pelo Barcelona e foi bem na Copa do Mundo.
Pois é, então. Sim. Então é isso daí, seleção brasileira, a exceção é o cara jogar bem. A exceção é jogar mais do que joga no clube, na seleção. A regra é jogar, o cara joga menos na seleção, ou não?
Então, tem essa questão tática, e você colocou, você já exemplificou bem. O cara no clube, ele treina, o Firmino, ele é um cara muito tático.
É.
Então, e o Liverpool trabalha muito. O Klopp é um cara, nossa, ele é maluco por isso. Então, ele trabalha com o Salah, com o Mané. Tem a função dele definida,
ele
muito
sabe
bem
que
definida.
Vai fazer.
Ele é inteligente, taticamente. Mas chega no Brasil, é diferente. E até o cara se adaptar. Uma pergunta que eu fiz outro dia aqui para os companheiros. Quantos meses o Brasil treinou antes da Copa de 70? Quatro meses.
A gente fala isso.
Mas tem muita data FIFA
fala
também,
isso,
né?
Dos treinadores, é. Que os treinadores da seleção enferrujam. Mas é por isso que eu não sou contrário. É que vai entrar a questão de ética, é complicado. O cara no clube talvez não convoque aquele jogador que está no seu clube. Mas é a gente parar e pensar se um treinador de clube não poderia dirigir a seleção ao mesmo tempo, sabe?
Isso já aconteceu.
Mas cara enferruja completamente. Na seleção brasileira.
Isso é uma ideia que eu acho que não tem problema nenhum. Entendeu? O cara tá no clube e dirigiu uma seleção. Ah, mas ele vai favorecer o clube que ele está.
Não.
Vai nada, o cara não é burro, o cara vai convocar os melhores. Entendeu? Eu concordo com essa ideia. Isso já aconteceu.
O cara fica muito tempo
já
parado.
Nilson, mas eu vou te falar uma coisa. Já tivemos casos e de sucesso aqui no Brasil mesmo, de uma seleção ser formada pelos dois principais times do país.
Ah,
na
sim.
Na época os caras não jogavam
Santos
tanto no exterior. Exato. O treinador, de repente, se ele estiver dirigindo um time, o time tá bem. Ele quiser levar uma certa espinha...
Mas não é o caso. Porque agora o menino com 15 anos vaza, vai embora e nem passa pelo futebol brasileiro. Então, isso que o Fausto falou é um negócio coerente. Você vê o Tite, rapaz. O Tite é um cara que eu acho que ele precisa do dia a dia. É o treinador que precisa do dia a dia. Eu sinto isso no Tite. Eu vejo ele lá treinando a seleção e depois vou lá na coletiva. Eu vejo ele presão, estranho. Vem com aquele discurso que ninguém entende, entendeu? Aquele titez dele. Ô, coisa chata, Tite.
Chegou a seleção em 2016.
Eu já vi entrevista coletiva chata, Tite. Mas igual a sua, não existe.
Mas é o mesmo Tite de sempre.
É o mesmo de sempre. Mas não existe.
É quando ganha, é maravilhoso.
Não.
Quando não tá ganhando, você acha, procura defeito.
Não é que...
Você que eu falo é a gente, todo mundo.
Você acha o Tite um cara que... Eu acho o Tite...
Mas ele sempre foi assim. Esse titez sempre existiu.
Não, mas eu acho o Tite um treinador de clube diferente.
Eu acho que ele teria com mais tempo pra treinar. Ele é um cara que
tem um break.
Tá no comando, mas tranquilo, né?
Já,
ele não tem tempo.
Já voltamos no Esporte e Discussão, que o papo tá bom, voltamos já. Meus amigos, olha, estamos de volta, Esporte de Discussão, vamos lá, Pedro Marques, 13, qual é o próximo assunto?
Por favor. Próximo assunto, nós vamos falar aí da outra semifinal da Copa América, Chile e Peru, uma rivalidade parecida com Brasil e Argentina. No século XIX, ambos os países travaram uma guerra territorial, a famosa Guerra do Pacífico, né, que aconteceu ali no século XIX, e até hoje essa rivalidade se estende, principalmente no futebol. Peru e Chile, o Paulo Guerreiro deu uma declaração essa semana, né, dizendo que o Chile é o maior rival, o maior adversário da história aí do Peru. E aí, o que vocês acham dessa semifinal? A galera aqui tá querendo saber. Inclusive, Nilson, o Anderson de Paula, ele concorda com você e diz assim, ó, antes a seleção brasileira tinha nomes como Fenômeno, Imperador, e agora tem um Cebolinha. E também o Leandro Moraes. Concordo com o Nilson, Cebolinha não dá. É uma piada esse nome, só entrando então naquele outro tema que a gente tinha abordado no bloco anterior, Nilson César. Mas e aí, o que vocês acham?
Peru e Chile. Imperador, Fenômeno, e a gente caiu pra Cebolinha.
É
uma realidade.
É. uai. Mas é, o rei de Roma.
Ah, então.
Rei de Roma, tínhamos o rei de Roma, Falcão. Gente, 3-0 Chile.
É o homem que faz o nome.
3
a... Não, é o nome agora, que Chile, faz o nome.
Esquece essa história,
você
vou falar do
3-0
Chile.
3-0 Chile. Você sabe que o Paulo Guerreiro deu uma cornetada no Muricy, porque o Muricy falou que seria moleza o jogo do Uruguai pra cima do Peru.
Ele falou que, era muito favorito.
É muito favorita, moleza, Zé. Mas, muito favorito.
Maurício tinha toda a razão.
Aí, mas todo mundo tava apostando toda isso.
Ah, era muito difícil que fosse contra.
O Uruguai fez uma, o
aí, primeiro aí, jogo. Aí o Guerreiro que... lembrou depois, entendeu? Né? Ah, cobrada. Falou, você falou, tá vendo?
Mas foi, né, foi de uma maneira de boa, tranquila, sim, de boa. É, respeitando o Muricy e tudo. Mas é assim...
O cara é doido não respeitar
ele,
o Muricy.
Mas ele tem um pouco de razão. É, tá muito nivelado o futebol pra você apostar num favoritismo assim tão grande. É que a gente vê o Cavani na frente, você vê o Suárez, você vê o Bentancur, você vê um time muito equilibrado do Uruguai, uma zaga muito forte, ninguém apostaria numa derrota do Peru. Não, só pra chegar no Chile e Peru, calma.
Deixa ele molhar o
bico. Vamos chegar em Chile e Peru.
Tá.
E Chile e Peru. Não,
até as duas.
Chile e Peru é evidente.
Tem até as duas pra
completar. É favorito, porque surpreendeu muita gente. A gente apostava na Colômbia, pelo menos eu apostava na Colômbia, pelo que a gente viu nessa Copa América e pelo time organizado que tem. É, nesse jogo entre Chile e Peru, Chile é favorito, mas não acho que vai sobrar não, pra cima do Peru não vai sobrar não. Foi uma grande surpresa pra própria seleção do Peru passar. E agora entra com uma outra motivação diante do Chile. É, se bateu nos pênaltis, lógico, mas segurou o jogo diante de um Uruguai, tem condições também de surpreender uma seleção do Chile. Mas que o Chile é favorito, é o favorito.
Diga lá, Gabriel.
É, o jogo de sábado foi completamente ruim. Uma partida que ninguém esperava que fosse tão ruim. A pior da fase quartas de final, a seleção peruana jogou completamente com medo, covarde, não chegou ao ataque... em praticamente nenhuma vez, pouquíssimas chances. A seleção do Uruguai também não fez a sua parte, perdeu gols ali que não poderia ter perdido. Essa seleção do Peru é muito fraca, é realmente muito fraca. É, pode ser que dê alguma dificuldade para o Chile, mas vai ser... é meio impensável, né? Como a gente pensava que seria difícil que não passasse do Uruguai. Mas está tão nivelado por baixo que você pode esperar qualquer coisa. Os caras vão jogar fechadinho, apesar que agora tem o tempo da prorrogação... 30 minutos a mais, eles vão pensar duas vezes se vão querer jogar mais meia hora, né?
Gente, olha, eu acho que não vai ser um jogo ruim, não. Acho que o Chile tem talvez o time mais ajeitado. Por quê? Porque joga junto há muito tempo, é o atual bicampeão dessa Copa América. Nós tivemos uma bela partida entre Chile e Colômbia. Será que ninguém ia falar isso? Um belo jogo, Chile e Colômbia.
Foi bom assim.
Foi muito bom, jogar 0-0, e daí? Mas foi um baita jogo, Chile e Colômbia.
Chile teve dois gols anulados pelo VAR,
exato.
E pela regra antiga do toque de mão ali, que agora bateu na mão do atacante, não importa se é por querer ou sem querer, de propósito ou sem, para o lance, que é um... Eu não sei, a gente tem que discutir muito isso, que é quase um absurdo, né? O cara tava com a mão na barriga, a bola bate, né? Tava colado aqui. A bola bate, não, a interferência... Se não tivesse o braço, bateria na barriga do cara e voltaria no mesmo lugar. Ou seja, mas... Foi um dos gols anulados, né?
Eu acho o seguinte, que o Peru já fez um milagre, que é tirar o Uruguai.
Tirou o Uruguai.
E tirou o Uruguai porque o Uruguai fez uma partida muito abaixo do que
verdade.
Pode jogar.
Como vinha fazendo. Uruguai... Fez a primeira rodada muito boa, depois caiu demais a Uruguai, seleção do Uruguai.
Uruguai tem os caras... A zaga do Uruguai é maravilhosa. É
muito boa.
Aquele Bentancur no meio
muito
campo.
Bom jogador. Um
baita jogador.
Os laterais são muito bons.
Os laterais, tem o Cavani e o Suárez lá
mas o Suárez não fez uma boa Copa.
Não, porque ontem eu ouvi você falando isso, ontem eu tava ouvindo o programa, acho que foi ontem que você falou.
Foi ontem
isso,
que eu falei.
Ou domingo. É, foi ontem.
Ontem
ou
domingo.
Exatamente. Você falou isso e você esqueceu de lembrar da cirurgia dele.
Não, lembrei, citei. Ele tá voltando de cirurgia.
Ele
vem de
uma cirurgia. Ele fez uma artroscopia.
Não,
faz
eu até
40
citei.
Dias.
Jogador vem da Europa, já, do final de temporada na Europa, já desgastado. Ele, além da temporada, que é o desgaste, ele fez uma cirurgia.
Não, e ele bateu o pênalti no pior goleiro da Copa América.
Como é ruim esse goleiro?
Como é ruim esse goleiro do Peru? É ruim de verdade.
Defendeu com a barriga.
Com a barriga. Não foi um acaso. Ele estava pulando sempre de um lado.
A bola bateu nele.
Ele optou pelo lado direito. As quatro primeiras penalidades, ele pulou pro lado direito. A última que ele foi pro lado esquerdo. E o cara bateu no meio do gol. Né? Mas as quatro primeiras, ele optou. Vou pular de um lado, seja o que Deus quiser. E deu azar. Mas o Uruguai foi muito mal, porque se o Uruguai joga um pouquinho, ganha da seleção do Peru.
E chegou a fazer os gols,
vai ser um
foram anulados.
como diria o professor Muricy.
A maravilha do VAR.
Eu penso igual o professor Muricy. Já fez um milagre o Peru e não vai fazer outro. O Chile, rapaz, o Chile vai jogar muita bola, vai meter 3-0 e eu já coloco o Chile na final.
Também.
Até esse negócio de em cima do muro comigo. Ah, pode dar Chile, pode dar Peru, pode dar empate, não sei o que vai dar. Isso é cascata. Isso é
não, mas você tá apostando em molezinha? Moleza? Jogo moleza, fácil? Moleza,
3-0.
Ah, não, jogo fácil.
3-0.
Nossa senhora. Chile vai jogar. E a seleção do Peru pode meter retranca e.
E daí?
E eles são mestres, mas acho que.
E aí que daí o Chile faz um golzinho. Pode ser um massacre de bola, mas. Um golzinho, vai, no máximo vai marcar dois.
Posso falar um negócio aqui?
Vai marcar um, o Peru vai sair e vai tomar mais dois.
Posso falar mais um? Uma coisa aqui? Tem uma coisa no futebol que vale demais, que é o quê? A mentalidade vencedora. Essa geração do Chile...
É vencedora.
É a mais vencedora da história.
É a única vencedora. Ela já teve... Bem... O Chile já teve belas gerações.
Zamorano, Salas,
com Figueroa lá atrás, na época do Figueroa. Belas gerações, mas nunca ganhou nada, não ganhava bolhufas.
É.
E o Brasil, por exemplo, precisava se recuperar.
Era só
chama
pegar o
Chile.
Chile.
É. Chama o Chile que o Brasil se... Lembra disso?
Era isso,
marca um amistoso contra o Chile que o Brasil recupera. Agora não é assim, não. É.
Então, começou com Bielsa. Seguiu com o Sampaoli, aí depois teve um intervalo aí, né? E agora tá lá o Rueda, Reinaldo Rueda. Mas a geração é a mesma, cara. Você vê o Vidal jogando?
Pois é.
Alma. É. Ele joga com alma, com vontade. Ele se mata em campo.
E olha Sanches.
O Sanches, o Alex Sanches, que não vem jogando bem na Europa.
O Vargas é um exemplo que é melhor na seleção do que em clube.
Concordo. Não, o Alex Sanches, ele não fez uma boa temporada na Europa. Mas com a camisa da seleção chilena, é outro cara.
É
outro jogador também. Ou seja, é um time que joga junto há muito tempo.
Muito tempo.
E tem esse espírito ganhador. Ele sabe que é ganhar. Gostou desse sabor.
E tem mais uma coisa. Para os caras, é muito mais fácil conquistar uma Copa América. Eles sabem que uma Copa do Mundo é quase impossível.
Isso aí.
Sim. E aí, os caras focam numa Copa América de uma maneira impressionante. Coisa que o Brasil não faz. Coisa que a Argentina, apesar de ter conquistado...
O Brasil tá sem ganhar Copas a Copa América e Copa
então,
do Mundo. Nós não ganhamos nada.
Mas entra na Copa do Mundo achando que já vai ganhar, já ganhou. Então, a Copa América, para esses caras, Chile... É, Peru é complicado, mas é o Uruguai também conquistou. Mas é muito mais tranquilo conquistar uma Copa América do que uma Copa do Mundo. Então o foco deles é outro. O foco do Brasil é Copa do Mundo, da Argentina é Copa do Mundo.
Olha, do jeito que tá o Brasil, sem ganhar nada, um tempão, tem que focar
até em... A esperança é a última que morre, entendeu?
Tem que focar até em amistoso.
Não, mas a gente concordou, antes da Copa América que o Brasil faria de tudo, o Tite principalmente, essa Copa América.
Porque o Tite tava com o cargo meio
que ameaçado.
Se perder...
Mesmo que o presidente da CBF tenha garantido a continuidade, se não ganhar, entendeu, amigo? A dúvida se continua o Tite na seleção.
Aliás, você já percebeu que a Copa América serve pra isso pro Brasil? Se a permanência ou não de um treinador... A Copa América tá servindo pra isso, ó. Você tem que conquistar aí, porque senão você vai cair e não vai chegar na próxima Copa do Mundo.
Aquela do Felipão, que o Brasil perdeu pra Honduras por 2-0, eu tava olhando outro dia, pouquíssimos jogadores daquela seleção foram pra Copa do Mundo, de 2002. Né? O Brasil foi o campeão. Ela serviu pra depurar. Agora, nesse caso aqui, talvez se o Brasil ganhar essa, a que vem, talvez o Tite jogue pensando na Copa do Mundo.
Precisa ganhar essa, é mais importante.
Não pense que ganhando a Copa América o Tite tá seguro.
Isso eu também acho.
Eu acho que tá.
Não, eu acho que se ganhar, tá.
Calma.
Mas não é aquela segurança.
Eu já acho que não devia trocar, independente do resultado.
Olhar o bico.
Minha opinião.
Tô nessa linha também.
Ganhando a Copa América, se tomar 3 cacetadas no início de eliminatória.
É duro. Mas eliminatória não é depois da outra Copa América?
Amigo.
Não é depois da outra Copa América?
Começa no início do ano. Se toma 3 cacetadas, por exemplo, começa eliminatória.
Eu não lembro.
Joga no Uruguai, perde. Joga na Argentina, perde. Joga um jogo da Colômbia.
Ah, mas isso é o futebol brasileiro.
Aí, meu amigo. Aí, vou te dizer uma coisa pra você.
Aí cai.
Não, cai mesmo. Eliminatória é louca pra derrubar.
Mas sabe quantos jogos o Tite perdeu desde que assumiu como técnico da seleção brasileira?
Pouquíssimos.
2. Um amistoso pra Argentina de 1-0. Perdeu 2 jogos. O Tite comandando a seleção brasileira.
Não é Copa, né?
Não vai perder 3 jogos seguidos assim. Com o Tite, de jeito nenhum. Pode não ganhar.
Vai
perder
empate, chorinho.
Perder assim não vai perder. Até porque o Brasil tem uma zaga solidificada. Tem o Casemiro, que ali na cabeça de área joga demais. A gente tá falando do Cebolinha, mas você tem que reconhecer que o Casemiro, quando tá em campo, o sentido de cobertura, a visão de jogo, ele tem antecipação nas jogadas.
O
Arthur tá fazendo uma boa Copa América, tá virando titular mesmo da seleção brasileira, tá assumindo ali um lugar dele.
Ou seja,
não,
você vai
Arthur,
construindo uma seleção.
Arthur é um assim. Cara, ó, como diz o Messi faz assim, ó.
Marquinhos joga na zaga brasileira.
Cabeça. Arthur é um cara cabeça, joga com a cabeça. É. Um cara inteligente.
Essa é uma seleção que, se for bem trabalhada, a chance de chegar... É muito mais favorita do que na última Copa do Mundo. É gigante.
Essa seleção vai ter um problema seleção. Sério. Um problema sério.
Eu quero saber quando começam as eliminatórias.
Vai, vamos botar problema aqui. Sério que
são...
é, o setor...
não tá aí.
É o setor defensivo.
São 40 jogos do Tite 2020. À frente da seleção brasileira, né? Ele chegou em 2016, nós estamos em 2019. 2020. E você vê 40 jogos. Já passaram eliminatórias, agora a Copa América, Copa do Mundo. Ele já teve muito tempo para trabalhar essa seleção, né, Nilson? Amigos aqui do Esporte em Discussão. E você vê o Brasil em campo sem repertório. Tá certo. Sendo presa fácil para os adversários, então eu acho que o Tite tem responsabilidade e culpa, por enquanto, nessa campanha fraquíssima da seleção brasileira na Copa América.
Tem gente que pensa como você, que não quer mais o Tite da seleção. Estou recebendo aqui o meu amigo Marcos Presença.
E sobre o Chile...
Ah, tá acabando de falar. Boa tarde, Nils. Fora Tite.
E sobre o Chile,
fora
o Rueda. O Rueda entrou em rota de colisão.
Depois vai ser fora, o que quer que seja.
O que deixa o povo um pouco mais irritado com o Tite é o modo como ele fala. É o modo das entrevistas coletivas, talvez as pessoas não compreendam tão
bem. Mas isso é bobagem, gente.
Mas é um empecilho.
Você tem que analisar o desempenho dentro de campo. Assim, não,
sim, claro.
Só fora Tite.
Sofreu contra a Bolívia, sofreu contra o Peru.
Era fora Zagallo antes, era fora. Porque
fora, assim,
a gente tem que
Fora Saldanha.
A gente tem que levar em campo que o Brasil, no último título, em 2002, de Copa do Mundo, o Brasil tinha Ronaldo. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos.
Agora nós temos
hoje,
Neymar.
O trabalho do treinador hoje é muito difícil. Ele tem um jogador diferente, que é o Neymar. Que não se encontrou ainda na seleção, não tá ainda, né? Precisa de uma competição para ganhar, para o pessoal reconhecer
mesmo.
É
que
mesmo,
nem o Messi,
né?
Não joga na seleção.
Ainda tá precisando. Não,
aliás, estamos falando dessa Copa América do Adriano Imperador aí, e na época... A Copa da. Essa equipe, essa seleção aí, era tratada como uma seleção.
Mas não é. Mas é
só que olha a nossa seleção, galera. Tinha Adriano Imperador, tinha Luiz Fabiano.
Essa era uma seleção alternativa.
Então.
Que foi a dupla de ataque era Luiz Fabiano e Adriano.
Não, e tinha o Ricardo Oliveira.
Não, e o Juan na zaga.
Olha isso.
Juan na zaga, Júlio César no gol. Lembra?
Diego no meio campo.
Era um timão. E aí a Argentina começou a passear no jogo. Mas o Brasil, aos 48 minutos, achou um gol.
Adriano,
um
golaço.
Adriano.
Argentina não tinha Tevez,
e
por
aí,
exemplo.
Era Mascherano, Tevez.
Era
Sorin na lateral esquerda.
Exato.
Aquele Zanetti na lateral direita. Era um timaço da Argentina. D'Alessandro numa grande fase, começando. Então, quer dizer, era um timaço da Argentina. E o Brasil empatou aos 48 e depois ganhou nos pênaltis. Então, seleção brasileira é um negócio complicado. Agora tem que ganhar. A exigência nossa é ganhar, porque é que nem o São Paulo no futebol, não é verdade?
São Paulo hoje São já Paulo... não pode falar em
pois
vaga
é,
de Libertadores,
mas o São Paulo é um clube vencedor, não é? 3 mundiais, 3 Libertadores, 6 campeonatos brasileiros, não ganha mais. É a mesma coisa que a seleção. A seleção ganhou a última em 2002 e ganhou uma copinha das confederações, não é isso?
Foi.
Só ganhou a Copa das Confederações em casa e não ganhou mais nada desde 2002. Quer dizer, 17 anos praticamente sem nenhum título. De expressão nem o tiro. Que Copa das Confederações é menomale, né? Mais ou menos. É que nem.
Tanto é que acabou, né?
Então. Ganhou a Copa das em casa ainda, ganhou.
Mas Copa das Confederações, pra não ganhar a Copa do Mundo, pro Brasil
basta
era só ganhar. Quando ganhava a Copa das Confederações, podia esquecer Campeonato Mundial.
Sem dúvida.
Não, ganhou em 2005.
Estamos voando.
2006 foi aquele fiasco.
Voando.
E tinha o quadrado mágico.
Ganhou aquele Confederações quadrado. Você chegava na Alemanha e o cara falou: não, mas com esse quadrado mágico ninguém ganha de vocês. Tragédia.
Até oba-oba aqui, Nossa Senhora.
Oba-oba mesmo. Então, pelo menos eu tô gostando porque não tá tendo oba-oba. Né? O Neymar ajudou nesse aspecto. Porque quando tá o Neymar lá, é um oba-oba com seleção.
E um esforço grande dos jogadores de tentar acertar. Os jogadores estão tentando acertar, o Tite tá tentando. Eu vejo isso, que há um esforço grande de tentar fazer alguma coisa. É que, cara, futebol...
Eu vou torcer muito pra ganhar. Tem que ganhar.
Lógico.
Primeiro... Eu não tenho dúvida que ele vai falar isso.
Ela, ó, deixa a nossa Argentina.
Deixa a nossa Argentina torcendo
pra Argentina. Ganhar sem o Neymar é muito mais
mas
gostoso.
Mas olha, o Neymar tá correndo na esteira que ele correria no gramado, hein?
É.
Eu vi uma, o Neymar na esteira correndo é um negócio incrível.
Parece um serelepe.
Ô, louco!
Ó, ganhar sem o Neymar é muito mais gostoso. Gente.
Não pensa assim.
É muito mais prazeroso.
O Neymar... Não, mas traz uma segurança. Isso é real.
Nós vamos poder falar o seguinte. O Brasil ganhou uma Copa América e o Neymar ainda não ganhou.
Não, mas não traz.
O Neymar não ganhou.
Isso eu não torço. Eu torço. Pra ele conquistar uma Copa América também, vestindo a camisa da seleção brasileira.
Não, essa seleção
não.
Eu torço.
Não. Eu não torço pra que ele não conquiste uma Copa América e essa seleção conquiste.
Sabe o que, que eu quero que ganhe?
Isso não.
É, pelo seguinte.
Mas pela segurança é importante ganhar. Pela segurança do grupo.
Pelo seguinte.
Ó, a gente consegue
pra acabar essa história de que Neymar depende do Neymar pra ganhar.
Isso é
não
importante.
É verdade. Se o Neymar fosse Messi, se o Neymar fosse Cristiano Ronaldo,
sozinho,
se o Neymar fosse esse padrão de jogador, eu até entenderia, mas ele não é esse padrão de jogador. Ele não é, e nunca será.
Desses dois,
nunca
eu
será
acho.
Messi, nunca será Cristiano Ronaldo, nunca será. Então, como nunca será um jogador desse nível, nós precisamos parar com esse negócio de que não vai ganhar sem o Neymar. Então você não sabe que eu vou torcer amanhã no Mineirão. Nossa senhora! E depois do Maracanã do domingo, se passar no Mineirão, muito torcerei contra o Chile também.
Eu torço muito pela seleção brasileira, mas não tem nada a ver com Neymar no time ou Neymar fora.
Mas esse aspecto não é importante?
O Brasil ganhar sem o Neymar, eu acho que sim.
Vai, lógico
eu
que
acho
é.
Que sim, porque.
Dá confiança pros caras.
Eu acho que sim, porque imagina se o Brasil conseguir fazer um time sem o Neymar e depois colocar. Como o Mauro Betti gosta de a cereja do bolo. Ele adora a cereja do bolo. Né? Aquela de chuchu, principalmente. Ele adora. Então, eu acho que é importante. Você precisa fazer um time assim. O grande problema do Messi na Argentina é porque no Barcelona existe um time que joga pra ele. E na seleção da Argentina eles não conseguiram encontrar esse jeito.
Não, o Messi joga pra seleção, jogar.
E eu até comparei outro dia, a gente tava discutindo, Messi e Maradona. O Maradona era um cara que ele assumia, botava a seleção nas costas e carregava. O Messi não era assim. Eu tô vendo um comportamento diferente do Messi dessa vez. Ele tá cantando o hino, buscando, vindo no meu campo pra organizar a jogada. O jogo tá duro. Normalmente ele fica lá na frente esperando a bola chegar. Esperando a bola chegar. Agora eu tô vendo já, no último jogo, por exemplo, ele viu que não tava chegando, ele veio aqui no meu campo e ele começou a fazer os lançamentos. Ou seja, meio que assim, deixa eu assumir esse negócio.
Você tá me assustando, sabe por quê?
Não, eu tô notando que o Messi tá abrindo os olhos.
Tá acordando. Ai, ai, ai. Acorda outro dia. Não amanhã, meu Deus do céu.
Sexta-feira não é um dia bom pra acordar.
Não, deixa ele dormir amanhã. Depois vai curtir. Como é que é o nome da mulher dele? Antonella?
Antonella.
Antonella, vai curtir.
Antonella, namorada de infância, desde quando era... Desde lá de...
Gente, olha, com a namorada do Messi, vamos agora pro intervalo e voltamos já, já.
A seleção brasileira está na reta final de preparação para o duelo desta terça-feira diante da Argentina, semifinal da Copa América, que acontece no Mineirão, às 9h30 da noite. O técnico Tite terá o retorno de Casimiro, que estava suspenso nas quartas de final diante do Paraguai devido ao segundo cartão amarelo que ele recebeu diante do Peru. Casimiro, portanto, será titular à frente da zaga do Brasil. Felipe Luiz tem treinado normalmente, a tendência é que ele atue na lateral esquerda, ele que teve um desconforto na partida diante do Paraguai, se ele não tiver condições, aí sim o Alexandro deve ganhar uma oportunidade. Richarlison já está em Belo Horizonte, depois de ter sido diagnosticado com caxumba, deve ficar fora do jogo da Argentina, mas deve estar à disposição novamente se o Brasil eventualmente passar para a final da Copa América.
Rapaziada, vocês estão curtindo aí Esporte e Discussão? Eu estou. Legal. Toda a rapaziada conosco do Esporte e Discussão. Ô Pedro Márcio, como é que o pessoal fala com a gente?
É fácil, Nilson. Você corre lá no seu Twitter, usa a hashtag Esporte em Discussão, pode deixar o seu palpite para o jogo de amanhã, Brasil e Argentina, também a outra semifinal, Peru e Chile. Pode também enviar a sua sugestão de tema, faça que nem o Adriano de Souza. O gramado tem sido o principal adversário de todas as seleções. Isso porque o Brasil recebeu recentemente eventos como Olimpíadas e também Copa do Mundo. O Adriano de Souza mandou o tema dele aqui para a nossa hashtag Esporte em Discussão. Faça que nem ele, hashtag Esporte em Discussão no Twitter.
E nós vamos falar de gramado?
Do gramado, dos gramados da Copa América.
A maioria desses gramados, eles dividem o futebol com show também. A Arena do Grêmio é assim, Palmeiras sofreu com isso. É, eu tava lendo que a respeito da arquitetura nova das arenas, fez com que o sol não entrasse tanto nos gramados. Então isso tudo deveria ser pensado antes, né? Isso realmente, pra mim é uma vergonha você sediar uma Copa América e três, quantos estádios foram selecionados? 5, 6 estádios, né? Pra Copa América, o torneio inteiro, e 3, 4 estádios estarem com condições péssimas de gramado.
Os únicos que se salvam, por incrível que pareça, são os de São Paulo.
Arena Corinthians e Morumbi. E diz que a Arena do Corinthians ainda tem a grande área, né? O problema da grande área lá que reclama. O Morumbi se preparou pra isso. Morumbi se preparou, fechou. Botou o telão, fechou, enfim. Arena do Grêmio é uma vergonha o que tá acontecendo na Arena.
Salvador.
E na de Salvador também.
Mas o Renato já reclamava antes.
Aliás, o Renato ficou feliz, né? Você viu a declaração dele?
Segundo um gaúcho que entrou ontem no Seleção Jovem Pan de manhã, um ouvinte nosso lá, disse que é um problema recorrente na Arena do Grêmio, porque não pega sol.
Iluminação.
Então, na hora de escolher o local, acho que não esqueceram de olhar isso e não
mas
pega
isso
sol.
Mas isso aconteceu também com a do Palmeiras.
Gente, olha, o que eu acho é a solução que foi feita no estádio do...
Sensacional.
Do Atlético
Paranaense.
Meio a meio. Porque não tem mais grama plantada, né? Agora
Mas lá não é meio a meio, lá é sintético mesmo. Então,
mas é um sintético...
Mas me parece que do não Corinthians. O André Ranieri pode confirmar isso pra gente depois.
Meio, lá é misturado.
É, né?
Lá é misturado.
A do Corinthians é misturado. Então, por ser misturado, dá aquele tapetão. Então, os outros. Se a FIFA aprovou o estádio do Atlético pra Copa do Mundo. Não tem problema fazer nos outros estádios brasileiros o que foi feito no campo do Atlético.
Mas a gente acabou de falar do Morumbi. O Morumbi desses estádios é o único estádio aberto onde o sol bate realmente. Então existe essa importância do sol pro gramado. Eu não sou nenhum especialista, tô longe de saber alguma coisa de gramado, mas pela reportagem que eu vi é exatamente isso. A arquitetura dos novos estádios, das novas arenas, interfere no gramado. O Morumbi é um estádio completamente aberto, que chove, quando chove alaga tudo, e quando bate sol, pega sol em tudo.
A maior vergonha de todas é que foi feito para a Copa do Mundo. Estádios maravilhosos, eu conheço praticamente todos que foram feitos para a Copa do Mundo. Estádios lindos, foi desviado milhões foram desviados. Nossa Senhora, se fosse prender todo mundo necessário,
tá todo mundo
em cana, porque foi desviado milhões nas construções dos estádios, todo mundo sabe, e isso daí tem que ser muito bem verificado. Só que esqueceram um detalhe que é primordial, que é o campo de jogo. Se você tem um estádio, como é a Fonte Nova lá em Salvador? Lindo, Zé. Fonte Nova, né?
O Bahia utiliza, hein?
Nossa, é linda. O estádio de Brasília, então, nossa, é o estádio mais lindo do Brasil.
Esse já não utilizam muito.
Não, esse é o mais lindo do Brasil. Lindo, maravilhoso, né? Fizeram um estádio lá que padrão internacional. E, aliás, Fortaleza, rapaz.
Castelão.
Ficou lindo o estádio de Fortaleza.
Lá é usado, lá é utilizado.
A Arena do Grêmio é maravilhosa. A Arena do Inter.
A Arena do Grêmio é autossustentável.
Pois é.
A Arena do Inter é maravilhosa. O projeto
mas gramado esqueceram.
O problema é o gramado.
Sobre isso, Gabriel.
Eu acho que o que mais chama atenção e talvez seja o mais grave é que a final vai ser no Maracanã. E o Maracanã está com problemas de gramado muito antes do Campeonato Brasileiro. Houve, inclusive, aquela briga lá.
Vive trocando,
o governo não queria mais.
Parece que eles gostam de problemas lá, porque toda hora tem uma obrinha no Maracanã.
Então, o governo não queria mais, aí entregou para a iniciativa privada devolveu para o governo federal. E os caras esquecem que joga futebol ali, entendeu? É um estádio que todos os clubes do Rio jogam. E nós vamos ter uma final de Copa América que vai ser lá, pô. E o gramado tá horrível, e não vão arrumar, esse é o pior.
Isso daí vai pro mundo inteiro, entendeu?
Uma reclamação do Messi.
Uma reclamação não só do Messi, todo mundo reclamou.
É o Messi, né, reclamando.
Mas todo mundo reclamou.
O Messi tem toda a razão
de ter reclamado também. Então, isso vai pro mundo inteiro e você vai fazer uma Copa América. Ele não tem reclamação dos estádios, porque os estádios, a logística dos estádios...
Você falou em logística, as delegações têm reclamado muito dessa logística, dos hotéis escolhidos muito longe dos locais de treinamento e longe dos estádios.
Eu tava ouvindo o seu jogo, Zé.
Mas o hotel falou pra mim, esquema Comebol.
Eles tiveram opções. pelo atraso do jogo.
Não, lá, eles foi sonho. Solicitado. Isso aí é... Que são duas coisas diferentes. Primeiro, foi solicitado ao Chile que ele antecipasse a saída.
Não quis.
Ele não quis e atrasou meia hora. Mas então, isso é uma coisa. A outra é que as delegações têm reclamado de que os hotéis escolhidos ficam longe dos locais de treinamento, longe dos estádios na hora do jogo.
Mas você sabe por quê,
e com né? trânsito aqui em algumas cidades do Brasil complica.
Os hotéis são todos esquema com Conmebol. Então, a FIFA é a mesma coisa. A FIFA que sela os hotéis para a Copa do Mundo. Então, você vê lá, tem o selo FIFA.
Que no é hotel. Normal, né? Você precisa, com antecedência, garantir disponibilidade de vagas para delegações.
A Conmebol,
né?
É que selou, a Conmebol que selou os estádios do Brasil para a Copa América.
Podia ter escolhido mais próximo.
Mas, em quase todos os estados... os grandes clubes, por exemplo, o Grêmio, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o São Paulo, têm alojamento e hotéis dentro do centro de treinamento. Isso aí poderia ser pensado também, para que existisse. Né? É lógico que os caras estão se deslocando de uma cidade para outra muito rápido.
Mas os clubes, durante a Copa América, voltaram aos treinamentos, certamente estão utilizando.
Você teria que pensar numa logística de ficar no centro de treinamento.
Quem fez isso? O que você está falando? O Chile. O Chile chegou e se hospedou em Itu.
Ali.
E lá um grande centro de treinamento pro Chile treinar dentro do hotel. Em Itu. Ele treinou a primeira fase lá em Itu. Aliás, foi uma grande atração lá a presença do Chile em Itu. Então, o Chile fez isso, foi inteligente. Ele arrumou um hotel fazenda, que lá tinha um grande centro de treinamento dentro do hotel. E aí fez o seu treinamento.
Mas aí para a parte de preparação. É. Mas no dia do jogo, que é o problema, assim, que no dia do jogo você tem que. As seleções ficam num hotel.
Aí é problema.
Porque não
da
joga
Copa
numa
bom,
mesma
né?
cidade. É. E aí a reclamação, eu não sei se procede, tô repassando o que as delegações têm reclamado, né? De que os hotéis escolhidos não ajudam na hora do deslocamento. O problema do gramado, ingressos caros, e aí a gente vê estádios vazios. Estão arrecadando muito dinheiro, arrecadaram muito, o suficiente para pagar todas as despesas, ou talvez para sobrar, não sei.
Tá 8 milhões um jogo, porque tem 20 mil pessoas, você acha que eles estão ligando? Se vai ser... É ridículo, mas continua tendo gente que compra.
E uma outra coisa, a Copa América, o campeonato parou muito em cima da Copa América também. Eu acho que deveria haver esse cuidado. Ó, a Copa América do Brasil vai começar tal dia. O campeonato local tem que parar pelo menos 15 dias antes. Né? Ou seja, o torcedor estava pensando no campeonato da Série A, da Série B, não sei o quê. De um dia para o outro, Copa América. Até pegar
na
no trânsito, cara,
teve
demora.
Jogo, na sexta foi abertura.
Não, eu sou partidário do seguinte: preço também acho que deveria proporcionar, por exemplo, para que as pessoas pudessem ter mais acesso. Também e aí acho. Com ingressos mais baratos. Tá? Não adianta você cobrar R$500 um ingresso para um jogo no Brasil se o salário mínimo é 1.000. É uma vergonha, você vai pagar meio salário.
Eu acho que você pode comprar mais caro no jogo do Brasil, da Argentina, não. Mas vai ter uma Bolívia e Venezuela,
exatamente.
Você tem que cobrar.
Exatamente. Então, você não pode, você não pode fazer a proporção. Quanto é que é o salário mínimo no Brasil? R$1.000, né? R$1.000 e poucos reais, não é isso? R$1.000 e poucos reais. Aí você cobra R$500 o ingresso. É pedir pro povão não ir. Povão. Quem vai é o quê? É o cidadão de uma.
Mas essas competições faz tempo que não são feitas mais com o povão.
Não são.
Nem Campeonato Brasileiro mais.
É a camada que tem mais poder aquisitivo, consegue ir, consegue comprar o ingresso. Quem não tem grana, não vai mesmo. O cara mora lá do lado do estádio, lá em Itaquera, por exemplo. Seleção Brasileira jogou lá um jogo, né? Jogou a partida lá em Itaquera.
Salário mínimo 998.
O sonho
não
do
chega nem a mil. 998, salário mínimo.
998.
Então, 15%
o cara chega, mora do lado do estádio. O sonho dele, poxa vida, vai jogar a seleção aqui, eu quero assistir. Moro vizinho do estádio aqui. Não vou ter gasto com transporte, nada. Sou vizinho, vou a pé no jogo ali. Mas como é que o cara vai? Vai pagar quinhentão? Que é metade de um salário mínimo? Isso aí é palhaçada. Quer dizer, você tem que fazer proporcional ao país. Você vai fazer num país de alto poder aquisitivo, que as pessoas têm um PIB lá em cima, alto poder aquisitivo, cobra o preço que quiser. Agora, você transformar em euro, em dólar, o valor do ingresso aqui no Brasil.
Ano que vem vai ser Argentina e Colômbia.
Argentina numa tanga desgraçada. Colômbia tá melhor, mas a Argentina numa tanga desgraçada.
Como é que você vai cobrar o preço que foi cobrado aqui na Copa América
vão.
Do Brasil?
Quer apostar que não vão?
Não vão, mas é assim, existe isso mesmo, porque a Conmebol não tá absolutamente nem aí, porque tá entrando a grana do mesmo jeito, tá entrando muito mais grana, mas a imagem fica. A reclamação dos gramados fica. A imagem que vai pro mundo inteiro da torcida fica. Tem muito pouca gente nos estádios. Foi uma vergonha essa Copa América.
Em alguns jogos, né? Em vários jogos.
Na maioria, Zé. Na maioria, 20 e poucos mil, 29 né?
29 mil de média.
25 mil de média.
Isso é pouco, Zé. Para arenas de 50, 60 mil lugares, é muito pouco. Então, realmente, isso não foi pensado de maneira correta.
Na Arena Corinthians, né? Os jogos com... O do Brasil deu mais de 40.
Colômbia
e Chile deu
cerca Maracanã, de 40. No Maracanã, a torcida da Argentina foi. Em Belo Horizonte, o torcedor argentino
jogo
foi.
Do Uruguai lá em Porto Alegre, até pela proximidade.
Amanhã você pode ter certeza público. Que nós vamos ter uma grande torcida argentina
também
dentro do estádio também. Eles invadem mesmo. Amanhã nós vamos ter uma grande massa argentina acompanhando a Argentina.
É que você põe no Maracanã e dá 35 mil, não é um público ruim, mas pelo tamanho do Maracanã, pouco. Você vai ver muitos lugares
vazios. Amanhã vai dar total no Mineirão. Total. Os dois próximos jogos, lá em Salvador, vai dar um público pequeno. Colômbia e Peru, eu não espero grande público, não.
É o torcedor, eu acho que...
O jogo, não, em Porto Alegre, desculpa, em Porto Alegre.
Talvez se houvesse um direcionamento, por exemplo, jogos Colômbia. Do Uruguai em Porto Alegre, teríamos... Casa cheia, todo jogo.
Invasão uruguaia.
Né? Talvez facilitar, né? Fazer uns jogos mais próximos. Jogo da Colômbia, numa proximidade maior, mas aí...
É isso aí.
É mais difícil, né?
Mas o maior problema foi o gramado. Gramado é um negócio que eu vou dizer pra você. Me irritou nessa Copa América. Pedro Marques, mais algum assunto?
Aqui, ó, o Anderson de Paula. Antes de entrarmos no nosso próximo assunto, o Anderson de Paula. Moro aqui em Brasília e posso dizer que o Estádio Nacional Mané Garrincha só é usado para festas e shows.
De vez em quando, casamento.
Tem um jogo aqui, exatamente.
Casamento, os caras fazem casamento no estádio.
E foi um estádio da Copa do Mundo e tudo
mais.
Mas
isso aí, antes da Copa, a gente já avisava. Construir estádio em Cuiabá.
Em Brasília, Cuiabá, eles fizeram um estacionamento.
Fazer estádio em Brasília e não em Goiânia, por exemplo. Goiânia tem futebol. Brasília Pará. Tem um campeonato, mas que não leva público. Você fazer estádio em Manaus, você devia fazer em Belém. Belém tem Remy Paysandu que lota estádio. Claro. Essas torcidas lotam
Fortaleza
estádio.
Fortaleza também.
Em Manaus não tem. Né? Fortaleza lota, justifica. Né? Recife deviam fazer um estádio ou pro Santa Cruz, ou pro Sport ou pro Náutico, ou um estádio ali que eles aceitassem jogar. Agora fizeram lá em São Lourenço da Mata, que ninguém quer jogar lá.
Deixa eu ver aqui, fala.
Pedro, e agora Marcos. Já entrando no nosso próximo assunto, Neymar, né?
De novo,
o Emerson Fernandes quer saber qual é a situação do Neymar.
Estamos cansados desse Neymar.
Vai para o Barcelona, fica no PSG.
Essa é alguma novidade?
Não tem.
Você tá mais perto do Barcelona.
A imprensa de Barcelona tem feito Essa é a Sua Vida todo dia.
Especialmente
o Esporte, que é o nome do jornal lá. Todo dia é matéria de capa.
Você entra pra ler, Zé?
Entro. Todo dia. É obrigação profissional a gente monitorar.
Faz bem.
Né? Então, eles apostam muito nessa negociação e todo dia eles trazem uma manchete aproximando... Mas o Neymar, a do dia hoje, é que ele vai direto das férias do Brasil, não vai se apresentar ao PSG. Até para avisar, se vocês estiverem pensando em não me liberar, é melhor não, que eu nem vou para pré-temporada. Eu vou para Barcelona, eu vou sair do Brasil, eu não vou. Segundo informações do jornal lá da Catalunha, lá de Barcelona.
Quer dizer, vai sair pela porta dos fundos de novo.
Ontem a informação é que o PSG já aceita... cobrar menos do que pagou pelo Neymar. E também o Barcelona está disposto em liberar 2-3 jogadores.
Também é porque o produto desvalorizou. Isso é uma verdade.
Falaram até em Felipe Coutinho no Paris Saint-Germain.
Sim.
Então tem. A negociação está acontecendo. Acho que
o Dembélé por empréstimo.
Então. O Felipe Coutinho vai.
Definitivo,
né?
E o Dembélé iria por empréstimo.
Gente, agora falando sério, é o único clube que eu vejo com chance do Neymar dar uma volta por cima na
Barcelona.
Carreira. Porque ele teve uma queda técnica violenta indo pro futebol francês. Se ele for pro Barcelona jogar ao lado do Messi, vai voltar a ser coadjuvante. É isso que interessa pra ele. Ele precisa voltar a ser coadjuvante, entender que tem muita gente melhor que ele. Então vai ter Messi, vai ter Suárez ali, e não tem isso aí.
Mas muita gente melhor não tem. É só o Messi.
O catalão.
O Suárez vive um momento faz tempo melhor que o Neymar.
Peraí.
Pelas contusões e tudo.
O Suárez tá jogando.
A questão do Neymar nem jogar. O Neymar não tá jogando, Zé. Oh, ele jogou muito
bem. O Guardiola declarou esses dias. Peraí, na França, o Guardiola disse que esses dias França, que o único jogador que se aproxima na técnica do Messi é o Neymar.
Tá, na França o Mbappé foi eleito melhor jogador do campeonato francês.
Mas o Neymar se machucou muito.
Ele não ganhou nem na França.
O Neymar se machucou muito por causa das contusões. Mas ele tem que voltar.
Nós temos que voltar a falar do Neymar.
Não seria assim sem contusões.
Peraí, quanto tempo a gente não volta a falar do cara jogando, marcando gols, analisando a partida?
Por causa das contusões.
Então esse cara tem que voltar a jogar.
Mas por causa das contusões.
Tem que voltar a jogar.
Zé, mas
ele tem que parar de se machucar.
O Suárez estava disputando um campeonato espanhol, que é totalmente diferente do que um campeonato francês. A exigência é muito maior.
E o Neymar machucado.
Tudo bem,
e o Neymar contundido. Não,
mas mesmo que se ele não tivesse o nível técnico, Zé, do campeonato espanhol, do futebol espanhol, é muito maior do que o francês. Ele é muito mais exigido do que na França.
E aí, Gabriel, vai pro Barcelona? Não,
não, não. Não tenho a menor informação aqui, ó. Tem uma informação que o nosso Diogo Mesquita acabou me enviando do jornal Marca. O Mbappé estaria exigindo a permanência do Neymar para renovar o seu contrato no PSG.
Uau.
Porque tem essa, né, que o
Mbappé não vai renovar com o PSG. Então. O Mbappé tem 2 anos de contrato.
Independente de Neymar,
ele tinha o propósito do Real Madrid antes de ir pro Paris Saint-Germain.
Diz que esse Mbappé também é xarope. Diz que o outro que é xarope.
Não era, rapaz, mas tá virando.
Mas que virou um xaropaço.
Tinha aquela história da Copa, eles eram meio brigados.
Quantos anos de idade? 19, 20 anos de idade? E já virou um xarope o tal do Mbappé também fora de campo. Então, Mbappé, você é moleque ainda. Trata de jogar bola, cara. Senão você vai ter um retrocesso técnico como teve o Neymar na carreira.
Ele tem 20 anos.
20 anos, 20 então anos. Vai ter. E eu vi esse cara jogar ao vivo lá na França. Ô, louco! Esse cara é um. Ó, pergunta pra mim se eu acho que vai ser mais jogador que o Neymar. Indiscutivelmente será. Com 19 anos, vi na Copa passada lá na França ao vivo. Esse cara é um monstro jogando futebol. E ele tava machucado na final, hein? Na final ele tava machucado, não penso que ele tava inteiro não. Ele é um grande jogador de futebol. Será mais jogador que o Neymar, tecnicamente.
Ele com 17 anos levou o Mônaco às fases finais da UEFA Champions League.
Esse cara joga muita bola. Bastante. Não, se você vê ele dentro de campo, então é assustador o que ele faz dentro de campo, a visão de jogo que ele tem, a velocidade, a força. Agora, se começar a fazer as burradas fora de campo, né? Aí dança também, como o nosso, nosso velho.
Mas Neymar, nesse caso aí, eu acho que ele já chegou à conclusão que no PSG ele não vai ganhar o que o futebol dele merece.
Claro
ele
que não
tem,
vai.
Ele precisa jogar num
Real Madrid. No Barcelona.
Ele tá vendo que o Neymar
Manchester.
Errou ao trocar o Barcelona pelo PSG e tá querendo fazer o caminho de volta.
Não tem deixa eu fazer uma pergunta.
Já
não tem mais
nenhum. Vai errar se ficar, né?
Exceto o Barcelona, nenhum mais interessado no grande Neymar.
O Madrid parece que também queria.
Acho que o Neymar não deixou nenhuma outra porta aberta na medida em que ele falou.
Na Inglaterra.
Eu quero
voltar
pra minha casa.
Eu quero
o Barcelona. O Manchester United vetou a contratação do Neymar. Porque foi oferecido. Né? O príncipe queria o Pogba, que é do Manchester United, e ofereceu uma troca, Neymar por Pogba.
Então,
que foi vetado.
Vetado na Inglaterra.
Pelo salário e pelo comportamento. Ixi, aí eu já não sei.
Na Itália.
Não, se falou do Real Madrid antes dele declarar o amor incondicional dele ao Barcelona.
Mas ele falou que ia ir pro Barcelona.
Olha então como é que é o negócio.
A sede vai diminuir isso. A partir daí.
O Real Madrid até tentou entrar na parada, mas como o Neymar falou que é o amor da vida dele no Barcelona.
Olha como é que é o negócio. França não... Não quis. Aliás, a Espanha, desculpa, a Itália, nada. A Alemanha, nada. Que mais? Inglaterra, nada.
Eu não sei se a Inglaterra. Eu acho que o Guardiola.
Eu não acho que é tanta gente querendo o velho Neymar.
Eu acho que a melhor opção
para ele é voltar pro Barcelona. Não é o momento dele ser protagonista mesmo, ele mesmo sabe disso. Esse é o momento dele jogar bola na dele, porque ele joga muita bola e ele jogando na dele, ele pode novamente apresentar um grande futebol pros brasileiros, pro mundo. É um cara que tem que focar no campo, mas não me parece que essa é a vontade dele. Eu não sou contrário ao cara ir em festa, ao cara deixar de ir em festa, nada disso. Só que nesse momento não era pra ele se expor tanto como ele tá se expondo. Sem necessidade nenhuma, né? Falta realmente assessoria pro Neymar e falta ele ter essa vontade.
Mas eu acho que o que pesa mais, acabou. O que pesou mais,
acabou.
Foram os problemas de contusão.
Gente, olha, acabou o Esporte Discussão. Amanhã estaremos com você, direto do Mineirão. Estarei lá com o Márcio Espípolo, Flávio Prado.
Você vai comer aquele tropeiro lá
no
estádio?
Vou comer o tropeirinho.
Aquele...
É que não vai dar tempo.
É tropeiro,
tem que...
como é que é? Tudo... Tutu?
Tutu com feijão, tropeiro, delícia. Vende lá no estádio. E não é caro, é baratinho. Então estarei lá com o Márcio Espípolo, Paulo com o Flávio Prado e o Mauro Betting aqui também. O Vampeta vai participar do fim de jogo aqui com o Vanderlei Nogueira comandando. Enfim, todo o time da Jovem Pan na grande cobertura de Brasil e Argentina, direto lá do Mineirão. 7-1, nem vou lembrar. Vou chegar lá e vou lembrar, vou querer uma grande vitória brasileira. Obrigado, Fausto Favara, Gabriel Dias.
Um abraço.